A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje vamos conhecer uma terra cheia de surpresas. Para onde você nos leva desta vez, Glória Maria?
Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Bom, dessa vez eu vou mostrar um dos países mais jovens do mundo, a Sérvia. Vamos viajar pela terra de um povo musical e muito hospitaleiro.
A Catedral de Belgrado é uma das maiores do mundo, mas a mais bonita é a Igreja de São Jorge. Mármore branco por fora e muito ouro por dentro.
Bem, e lá nós conhecemos uma culinária assim incrível, saudável, com muitos alimentos orgânicos, e eu provei uma bebida de ameixa deliciosa feita em casa.
Os brasileiros que moram na Sérvia garantem que é um dos melhores países do planeta para se viver. Então, vamos conhecê-lo.
A Sérvia é um país jovem de muitos contrastes. Uma nação que começa a se revelar para o mundo. Belgrado, a capital, é moderna, alegre, viva e muito musical. Influência da época em que o país fazia parte do Império Austríaco. A Sérvia fazia parte da antiga Iugoslávia e Belgrado era a capital. Hoje, independente, a Sérvia tenta se globalizar valorizando o seu passado. Ainda hoje, o interior parece ser a imagem mais fiel do país. Percorremos os campos da Sérvia. São belíssimos. O povo é simples, caloroso e aberto. É claro que a gente entende melhor um país, né, quando a gente conhece a sua culinária. Por isso, a gente veio aqui para um vilarejo bem no interior da Sérvia para experimentar a cozinha típica, tradicional do país. E normalmente, a melhor comida aqui é servida em casinhas como essa, sabe? Que são tipo fazendas, que ficam bem no interior do país. São casas típicas, onde todos os produtos são plantados e colhidos aqui. O seu Nicolas é o dono dessa casa, que nos convidou, né, para experimentar a culinária. E aí, olha só, ele está nos recebendo dentro da mais pura tradição. É um pãozinho, né, que a gente molha aqui no sal, olha. Ele é o filho do seu Nicolas. Os dois plantam, colhem e preparam todos os alimentos aqui. Delícia, o pão é feito por eles. Agora, depois do pão, vem, eu não sei se é o melhor momento, olha só. What is that?
This is schnapps of plum. It's traditional.
Ele disse que é uma bebida feita de ameixa. Na verdade, isso é a cachaçinha deles, né? Vamos falar assim. É a bebida típica daqui. Eles fazem tipo uma aguardente de ameixa. Diz que é bom. Vamos ver.
Somos recebidos como velhos amigos. A família faz tudo para nos agradar.
Esse colar que ele me ofereceu é feito dessa maçãzinha aqui, pequenininha, que é típica dessa região. É uma maçã que eles desidratam e fazem isso. Ok, isso tudo significa que eu sou muito bem-vinda.
A tradição é orgânica.
Pergunto se tudo que eles plantam aqui é orgânico. O seu Nicolas diz que sim e me leva para ver. 70 anos e quanta energia! Seu Nicolas fala rápido e de um jeito tão natural que até parece que entendemos o idioma sérvio. Para se comunicar, o dono da casa tenta facilitar as coisas e mistura inglês, francês e italiano.
Isso é só uma pequena parte da variedade de abóboras que tem aqui. Olha só que máximo. Olha o tamanho dessa abóbora. Gente, olha isso. Really fantastic. Olha o tamanho.
Mamma mia.
Olha, tudo purinho, orgânico, plantado aqui, sem agrotóxicos. Ai, que lindo, é isso? Olha, eu nunca tinha comido abóbora crua na minha vida. E eu nunca pensei que pudesse ser tão gostosa. É uma delícia.
Tudo é farto, saboroso e saudável.
Olha os pimentões.
É tudo tão puro que não precisa nem lavar. É só colher e comer.
Olha, eu nunca comi tanta coisa crua. Deixa eu ver se é bom. Não tem nada melhor.
O seu Nicolas faz de tudo para que a gente fique aqui e nos leva para conhecer os seus lugares preferidos.
E ele disse o seguinte: esses legumes são realmente especiais porque todos eles são plantados a partir da semente e não você pegar um galho e colocar na terra. Ele diz é isso que faz toda a diferença.
E faz mesmo. Olha as abóboras, as pimentas e as maçãs secas que enfeitam a varanda da casa. Se tudo que se planta dá assim nesta horta, imagina o que vem para a mesa. Saímos para conhecer os vizinhos do seu Nicolas.
Essa senhora não só trabalha o dia inteiro, como ela trabalha muito. Ela tira leite de vaca, ela alimenta todos os animais aqui. Tem carneiro, galinha, porco. E além de tudo, ela cuida das frutas, dos legumes. Quer dizer, é trabalho e trabalho pesado. Ela disse que tudo que ela tem que fazer, ela faz. Ela não se cansa porque é a obrigação dela, é o trabalho dela.
80 anos e uma disposição invejável. Ela conta que acorda todos os dias às 5 da manhã e dorme com o pôr do sol.
Isso, normal.
Ela diz que tem uma dieta à base de leite e queijo. Ela gosta tudo que é feito com leite e que é porque ela acha que é mais saudável. Ela não come muita carne, ela come, mas de vez em quando. Bom, ela disse que perdeu o marido 2 anos atrás, mas ela tem filhos, tem netos e tem essa vida aqui que ela adora.
Pergunto se sou a primeira pessoa negra que ela conhecia. Com a maior naturalidade, ela diz que sim.
Lepa, super.
Ela está me achando muito bonita. Super.
Super.
Super. So nice. Olha, as pessoas daqui realmente são gentis, são afetivas, são amorosas.
A vida simples do campo aproxima as pessoas. É muito fácil fazer novos amigos por aqui.
Bem, chegou a hora da gente comer, né? Graças a Deus.
É um banquete sérvio oferecido pelo seu Nicolas.
Eles prepararam várias coisas, mas a gente vai começar com essa, tipo uma tortinha de queijo, é tipo um folheado, com queijo feito aqui. Olha, maravilhoso. Isso aqui que ele acabou de trazer é um goulash, que é tipo um ensopadinho de carne. Tem um frango, um purê de batata. Essa salsicha de porco, também produzida aqui. Um purê de cenoura. E essa massa, né? Que é realmente a coisa mais especial, mais preciosa que tem aqui, que é a pasta feita pela mulher do seu Nicolas. Ela é que prepara e é com um molhozinho de cogumelo. Bom, a gente vai comer. Aliás, vem cá, toda a equipe, vem lá todo mundo comer, porque tem muita coisa aqui. Parecia até aquele almoço de domingo em família, né? A dona Melissa é a mulher do seu Nicolas, ela que preparou o nosso banquete aqui.
Um amor que já dura 40 anos. O segredo? Eles se respeitam e não sabem o que é ciúme.
mais popular da Sérvia é a ráquia. E nos vilarejos desse país, quase todo mundo prepara a sua própria ráquia em casa. A ráquia, na verdade, é um aguardente, tipo a nossa cachaça, que os sérvios fazem a partir da ameixa, que é a fruta típica do país. Hoje nós vamos conhecer como é que se prepara, como é que se faz uma ráquia. A gente veio aqui nessa família. Dona Mina!
Hello!
Welcome!
Ai, Dona Mina! Olha!
Three times for Serbia.
Pois é, aqui na Sérvia são três beijinhos, daí a gente sempre confunde. E como as pessoas são muito gentis, é beijinho pra cá, é beijinho pra lá. O marido dela tá fazendo a hack agora no quintal de casa, olha só.
Exato, você viu, Renato?
We call Happy Machine.
Ele diz que essa máquina chama a máquina da felicidade, porque você toma um golinho de ráquia e fica feliz.
Pergunto como fazem a ráquia. Eles dizem que é simples. Primeiro, a ameixa deve ser fermentada. Depois, ela é colocada nesses caldeirões para ferver. Em 2 horas já se transforma em aguardente. Um dos segredos para se fazer uma boa ráquia é ficar atento enquanto a ameixa cozinha. Cada um faz a sua ráquia. O problema é saber qual é a melhor. A percentagem de álcool das duas bebidas é a mesma, entre 40 e 45%. Mas a ráquia da Dona Mina tem um segredinho.
Meu Deus, é uma guerra de ráquia. Ele diz que a dele é melhor. A dele é essa amarelinha aqui, olha. A Dona Mina diz que a dela, que é essa mais escura, é a melhor. Agora, olha só a guerra. Ele vai querer que eu prove a que tá saindo daqui agora.
É só.
Bom, ele disse que essa aqui é, que é a ráquia. Vamos ver.
Cheers.
Uau!
Oh, uau!
Uau!
Take this.
Se isso é ráquia, meu Deus do céu. É forte. Agora eu vou ver a da Dona Mina. Ai.
Better?
Mas olha, a gente estava conversando, ela me contou o segredo. A ráquia da Dona Mina só tem a base normal. Depois, ela acrescenta nozes verdes, que só florescem em setembro. Ela bota um pouquinho de mel e uns palitinhos, umas especiarias, pauzinho de baunilha. Então, é uma delícia. Agora, se eu continuar vendo, tentando comparar qual é a ráquia melhor, só Deus sabe como é que eu vou terminar essa gravação, né?
Givali!
Em toda essa região existem milhares de pequenos vinhedos como esse aqui. Os sérvios têm muito orgulho da sua produção de vinho. E existem 3 tipos de uvas que só crescem aqui. Essa é uma delas. É uma uva preta que eles chamam de Prokupats. Tem outra. Essa uva rosé também é típica da Sérvia. É a uva Dinka. Agora, eles têm orgulho mesmo dessa uva aqui, olha. Uma uva verde que tem um nome complicado. Ela chama Semederevka. É uma uva que não dá um bom vinho, segundo os sérvios, mas ela teria propriedades medicinais. Ela tem uma combinação de acidez com vitamina B e vitamina C, que faria dessa uva uma uva muito boa para tratar problemas vasculares e para diminuir o nível de colesterol do sangue. Essa uva verde, ela é realmente boa para a saúde?
Smederevka é uma autóctona.
Sim, é muito boa. Aliás, a qualidade das nossas uvas devia ser comparada às da França e Itália.
O vinho que o senhor Milovanovic produz em Topola, na região central da Sérvia, é uma tradição familiar. O pai, o avô e o tataravô dele trabalhavam nesses campos. E foi assim que ele aprendeu a amar as uvas e os vinhos. Brindamos ao povo sérvio, que é considerado um dos mais belos do mundo. Eles são uma mistura de eslavos, turcos, árabes e italianos. O resultado dessa mistura a gente vê em todo o país.
Os sérvios consideram esse lugar aqui muito especial. É porque é aqui que o rio Sava, esse que está correndo aqui, nasce na Eslovênia, passa pela Croácia, termina. Ele termina quando ele encontra com aquele outro rio que vem de lá, olha, o Danúbio, que nasce na Alemanha e corta 10 países. Nesse ponto, o Danúbio e o Sava se encontram.
Este forte, Kalemegdan, erguido no século 3 a.C., na época dos celtas, é um dos cenários mais belos e imponentes da Sérvia. De frente para os dois rios, a muralha de pedra servia de defesa contra os invasores. Mas apesar de toda essa proteção, a região acabou sendo conquistada pelos romanos. Depois, outras civilizações ocuparam a fortaleza: bizantinos, húngaros, turcos e austríacos. Hoje, o forte funciona como um museu a céu aberto, cercado de uma enorme área verde. É o maior parque de Belgrado.
Aqui é difícil escolher o lugar mais bonito. Como, por exemplo, não se sentir atraído por um cenário como aquele ali, olha. Uma casa em cima de uma pedra, no meio de um rio. É claro, né, que a gente tem vontade de ir até lá. Ah, really? Ah, ele tá me dizendo que aqui, exatamente, nós estamos na fronteira entre a Sérvia e a Bósnia. Para lá é Sérvia, para lá é Bósnia. Eu nunca pensei de chegar até aqui, olha. You can go? Como o dono não está aqui, ele acha que é melhor a gente não entrar, que é melhor a gente ficar do lado de fora. Aí imaginou, né? Uma pessoa perguntar: Glória, onde é que você está morando? Eu digo: bem, agora eu estou morando entre a Sérvia e a Bósnia. Numa casinha, em cima de uma pedra, no meio do rio Drina.
Um povo religioso que se orgulha de suas igrejas. A Catedral de Belgrado é uma das maiores do mundo.
É verdade, só que a mais bonita é a Igreja de São Jorge, um monumento em mármore branco. Por dentro, muito ouro e 40 milhões de mosaicos. Belíssimos.
Quase metade da população vive em regiões afastadas da capital. É uma gente simples, trabalhadora, que tem orgulho da sua história. A principal religião aqui é a cristã ortodoxa, que predomina desde o século IX. Os sérvios estão erguendo em Belgrado uma das maiores catedrais do mundo. A São Sava começou a ser construída 30 anos atrás em homenagem ao fundador da Igreja Ortodoxa do país. É uma igreja grandiosa que domina a paisagem de Belgrado. A fachada imponente já está pronta, mas no interior as obras estão praticamente paradas por falta de dinheiro. Mas para os sérvios, a mais bela igreja do país é esta.
Essa igreja, a Igreja de São Jorge, é um tesouro da Sérvia. Ela foi erguida 104 anos atrás para ser o túmulo do primeiro rei da antiga Iugoslávia. Por fora, ela é toda de mármore. Essa igreja é uma preciosidade. Ela é toda decorada com figuras de santos da Igreja Ortodoxa e da Bíblia, todas feitas em mosaico. Aqui dentro são 40 milhões de mosaicos em 15 mil tonalidades. E tudo isso que a gente vê em dourado é ouro, ouro mesmo, 14 quilates. Olha, é tanta beleza aqui que o difícil é a gente decidir para onde olhar. O subsolo dessa igreja é um mausoléu. Aqui estão os túmulos da família do primeiro rei da antiga Iugoslávia, Pedro I. 39 túmulos estão aqui. E toda a decoração também em mosaico. É um lugar impressionante.
Uma das maiores tradições da Sérvia é ligada à religião. Toda a família tem o seu santo protetor e faz questão de comemorar. O nome da festa é Slava. Neste vilarejo, nas montanhas, acompanhamos os preparativos de uma Slava.
Durante a comemoração da Slava, a hora do almoço é um momento muito especial. Por isso, toda a família tem que ter na mesa ou um porco ou um carneiro assado. Só que o animal é assado assim, olha, no meio da rua. Aqui está sendo assado, preparado, um carneiro. Ele vai ficar ali rodando durante mais ou menos 4 horas, até ser levado para a mesa, para o momento do almoço.
I'm from Brazil, ok?
Ok.
Ok. Bom, ele não fala uma palavra de inglês, mas o que vai acontecer nessa casa é a mais importante celebração religiosa da Sérvia, que chama Slava, que é a comemoração do dia do santo de cada família. Hoje essa família vai comemorar o dia de São Demétrio, que é o tipo o santo protetor. Então a gente vai ver como é que é essa comemoração, não é? Uhum. Essa é uma casa típica de uma família sérvia.
Milka.
Milka. Milka.
Vlada.
George.
George. É o casal e mais o filho. George, good morning.
Quando chegamos, o pão sagrado, que é o mais importante da cerimônia, tinha acabado de sair do forno. Segundo a tradição dos cristãos ortodoxos, o trigo significa fertilidade e prosperidade. E o pão é considerado sagrado porque simboliza o corpo de Cristo. A família segue para a igreja do vilarejo.
A parte mais importante da celebração acontece na igreja ortodoxa. A família traz o pão e o trigo umedecido para o padre benzer. Outras famílias estão agora, nesse momento, também fazendo a sua eslava, fazendo a comemoração do seu santo do dia. A gente vai acompanhar.
Vladan leva o pão e Milka o potinho com a mistura de trigo, mel e cravo. A igreja ortodoxa cristã e a igreja católica têm muita coisa em comum. Os ortodoxos também veneram a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. O Cristo é igual para todos os cristãos. Assim como os católicos, os ortodoxos acreditam em santos e anjos. O casal tem uma vida muito simples, planta e vende flores, uma rotina típica de quem vive no interior da Sérvia. Mas hoje é um dia especial e a Milka vai para a cozinha preparar o almoço que será servido para a família e os amigos. Ela recheia folhas de repolho com carne moída e cozinha tudo numa panela de barro.
Bem, agora é o momento do almoço, né, de comemoração ao santo Dobre da família. Dobedan, sretna slava.
Fala lepo e dobrodošli.
Oh, voilà. Aí assim, tradição, não é? A gente trazia um presente para o dono da casa, que vai nos receber para essa celebração. Sretna slava. As pessoas aqui são realmente muito, 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 muito gentis. E olha, eu sou a primeira
pessoa negra a chegar nesse vilarejo. Eles nunca tinham visto uma pessoa da minha cor aqui. Nunca.
A celebração da Slava é um momento simples, mas muito familiar. É maravilhoso. E olha que isso não é o almoço ainda, isso é só... É o ritual de boas-vindas, né? O ritual de chegada.
É também a fé que une esta família. O menino aprende com a avó a arte de enfeitar o pão sagrado. A cerimônia da Slava é a celebração religiosa mais tradicional e importante da Sérvia. As famílias acreditam que durante todo o ano terão saúde, prosperidade e proteção.
Dobro 12, isso em sérvio quer dizer bem-vindo, bem-vindos à nossa celebração. Agora a gente vai comer.
Jivele.
Você sabia que os sérvios são considerados os brasileiros da Europa? Por quê, Glória Maria?
Em Sérvio, talvez por eles serem assim muito receptivos. Nós conhecemos lá cariocas que acreditam ter encontrado o melhor país do mundo para se viver.
O povo caloroso, né? Pessoal quente, que não tem frescura, trata todo mundo muito bem, abraça, beija, conversa, ri alto. Eu sempre falo que os sérvios são os brasileiros da Europa, né?
Tiago, brasileiro, carioca, 22 anos. Como é que você veio parar na Sérvia?
Agora, eu vim por causa dessa garota que tá chegando ali.
Olha isso! Então você veio por amor.
Exatamente, por amor. Tudo bem?
Ah, então vamos sentar para você me contar por que a história de amor normalmente é longa.
A história do Tiago é uma história de amor moderna. Ele conheceu a estudante sérvia e Helena pela internet. Se apaixonaram assim e o namoro começou. Ele no Brasil, ela em Belgrado. Tiago resolveu vir para a Sérvia para encontrar a namorada.
E Helena, você já está falando português.
Sim.
Você teria vontade de mudar para o Brasil?
Talvez seria interessante.
Vamos ver, quem sabe.
Porque ele já mora aqui há 2 anos. Ah. Seria interessante eu morar lá pelo menos um pouco para ver como que é.
É, aqui já é a segunda casa para mim, já estou muito bem adaptado. Tenho amigos aqui também que são como irmãos para mim. Tenho ela, a família dela, que também é minha família, né?
Parece que Brasil e Sérvia têm mesmo muita coisa em comum. E os brasileiros se entendem muito bem com as moças daqui.
Isso aqui é acho que é maracujá.
Bom, aqui em plena Sérvia, né, a gente acabou encontrando uma família que a gente poderia chamar de tipicamente brasileira. O Marcos, que é carioca, a Catarina, que é sérvia, mas na verdade tem um espírito totalmente brasileiro, a Lara, que é a filha do casal, que tem 8 anos, e a Kiara, que tem 11.
Eles se conheceram no Rio de Janeiro quando os dois eram estudantes de medicina e faziam especialização em cirurgia plástica com o professor Ivo Pitangui. Se apaixonaram, se casaram no Brasil, tiveram 2 filhas e decidiram viver na Sérvia.
É, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, não tem perigo nenhum. Isso acho que não tem preço.
Ah, por causa das crianças, isso que o Marcos fala, isso é verdade. Isso que é, se a gente tem que decidir por causa delas, acho que essa parte do mundo é um pouco mais tranquila.
Tranquila hoje, porque na época da guerra na antiga Iugoslávia, o país vivia um tempo de medo e insegurança.
Os sérvios realmente não têm como esquecer o que aconteceu nesse país em 1999. Hoje, os 2 prédios do exército que foram bombardeados bem no centro de Belgrado ainda estão assim. Olha que visão! É uma imagem que impressiona e assusta. Olha esse outro prédio. Olha como ele ficou são as marcas do bombardeio.
Os espólios dos prédios estão aqui até hoje para ninguém esquecer o que aconteceu e para que os sérvios recordem o passado para construir um futuro de paz.
O povo sérvio é muito alegre e gosta muito de festa e gosta muito de estar junto.
A união que a Sérvia tenta alcançar hoje é uma herança desenhada no mapa da velha Europa. A Iugoslávia era um só país formado por 6 repúblicas que hoje são independentes. Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, Macedônia, Sérvia e Eslovênia.
Eu nasci na Iugoslávia. Naquela época tinha todos esses países ao redor, era um país só. Agora estou morando na Sérvia. Não está melhor vivendo separado. Assim, a maioria das pessoas ainda tem saudade daquele país.
Catarina está falando da época do Marechal Tito, o homem que unificou a Iugoslávia depois da Segunda Guerra Mundial. Os sérvios construíram um memorial em homenagem a ele. Tito está sepultado aqui em Belgrado. O Marechal foi um presidente amado pelo povo, mesmo sendo um ditador. Os iugoslavos acreditavam que ele tornou o país uma nação pacífica, apesar de todas as diferenças que existiam entre as repúblicas. A antiga Iugoslávia era um caldeirão de misturas, com muitas etnias, 2 alfabetos e várias línguas. Até hoje, na Sérvia, as placas nas ruas mostram a variedade de idiomas.
Aqui na cidade de Novi Sad são faladas 6 línguas oficialmente: húngaro, croata, sérvio, russian, eslovaco e qual é a última, meu Deus do céu? E romeno. É tanta língua que nem eu consigo lembrar. Agora imagina falar. Essa moça aqui, ela é sérvia e fala todas essas 6 línguas. Imagina. How are you? Como vai você?
Ok, in Serbian is kako ste, in Croatian kako ste, in Slovakian...
Czaslava é professora, adora viajar e, por isso, vive estudando idiomas.
Kako ste danaske, Hungarian, Irarastan.
Aprendeu logo a falar sérvio? É difícil a língua?
É muito difícil, não vou mentir pra você. É uma língua que eu achava que jamais ia conseguir aprender. Mas, né, no dia a dia, quando eu vim morar aqui, né, em 2012, eu fui obrigado a aprender pra me comunicar com as pessoas.
Você gosta mais de falar português ou falar sérvio?
Português.
Por quê?
Porque... A língua é mais bonita.
O que você gosta mais do Brasil, Lara?
Doce de leite.
Doce de leite?
A sogra de Marcos é sérvia e passou 6 meses no Brasil cuidando das netas pequenas antes da família se mudar de vez para cá. A dona Lela tem boas lembranças brasileiras.
O quiosque do Antônio.
Imagina, isso é só no Brasil, né? Ela não falava uma palavra de português, andava com o neném no carrinho, e esse Antônio viu ela e todo dia vinha e dava água de coco e botava na mamadeira.
Eu percebo tudo português, eu percebo, mas eu falo pouco.
A senhora tá falando ótimo. A senhora gosta de falar português?
Eu gosto muito. Eu gosto muito do Brasil. E gente no Brasil.
Você diz que é apaixonado pela Sérvia. O que, que esse país tem de especial?
Olha, é o que mais me atrai, assim como eu acho que atrai todos os brasileiros que entram em contato comigo pedindo informação sobre a Sérvia, são as pessoas, né? A alma do país. Eles são muito tranquilos, têm uma mentalidade, eu acho, muito parecida com a do brasileiro.
Vocês pretendem ficar aqui para sempre ou tem algum projeto de
olha,
continuar a vida no Brasil?
Eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, né? Quanto mais... brincadeira. Mas, assim, A gente tá, eu tenho desenvolvido aqui um trabalho de turismo muito interessante, que, assim, que a Sérvia precisa disso. É uma coisa que eu sinto que gerou até uma repercussão muito grande. Muitas pessoas já saíram. Uma coisa que eu nunca esperava era sair em vários jornais e televisões da Sérvia, porque chama a atenção um brasileiro que veio pra cá e começou a divulgar o país, enquanto muitos sérvios que querem mais é sair daqui. Muitos jovens sérvios, infelizmente, busquem sair do país porque aqui o desemprego é muito alto.
Você disse que a língua sérvia é muito difícil mesmo. É, eu queria então ouvir você dizer para ela, em sérvio, eu te amo.
Ah, como é que é? É fácil, eu te amo é... Eu te amo é volinté.
Volinté?
Volinté. É até mais fácil que português aí.
Volinté.
Olha, os sérvios admiram tanto o futebol brasileiro que resolveram construir um Maracanã só para eles.
E na hora do jogo, os jogadores querem distância das mulheres. Dizem que a beleza delas atrapalha a concentração.
Quando a Iugoslávia acabou, os sérvios perderam todo o litoral, que ficou dividido entre Croácia e Montenegro. Mas os moradores de Belgrado criaram uma praia para chamar de sua. Bem, na verdade não é uma praia. É um lago que se transformou num grande espaço de lazer, com muitos cafés, restaurantes e trilhas para bicicletas. Os sérvios gostam tanto do Brasil que construíram um Maracanã só para eles. O nome oficial é Estádio Estrela Vermelha, que é o time de futebol mais popular do país. Mas aqui também é o centro de treinamento da seleção sérvia de futebol. O estádio tem capacidade para quase 60 mil torcedores, mas em dia de grandes jogos recebe até 100 mil.
A Caterina é jornalista e ela tem um programa na internet sobre o mais popular time de futebol da Sérvia, que é o Red Star. Agora, a Caterina está vivendo atualmente um problema, uma polêmica. Ela é considerada tão bonita aqui na Sérvia que os próprios jogadores de futebol pediram que a Caterina ficasse um pouquinho longe do campo para não tirar a concentração deles.
Você se acha bonita?
First of all, what a nice introduction. I don't understand anything.
Que legal a sua introdução. Eu não entendo nada, mas soa incrível. Eu não sei se você acha que ser bonita é algo como uau, algo atraente. Todo mundo tem beleza interior e exterior. E a beleza é a maneira como você se sente, como você mostra isso para as pessoas.
O que você sentiu quando os jogadores pediram, Caterina, fica mais longe porque a gente está desconcentrando?
Esse é o momento perfeito para explicar que nada disso aconteceu da maneira que a mídia mostrou. Primeiro, quando eles me encontraram, claro, eu sou uma mulher e eles são todos homens. É muito difícil para eles se concentrarem. E é difícil para mim ficar concentrada também, quando eu estou em volta de todos aqueles homens. Não é que eles me pediram para sair. É só que eles falaram, você está nos atrapalhando. Nós vamos fazer as entrevistas. Mas vai um pouco para lá. Foi uma brincadeira. Uma maneira de eles mostrarem que são um pouco tímidos em relação a mim. E eu também estava envergonhada. Então eu fiquei um pouquinho de lado. Eu esperei para ver o que eles gostariam de fazer. Claro. Eu encontrei todos eles. Daí nós começamos a conversar e ficou mais fácil.
How you can define? Como você define as pessoas sérvias?
We are very open.
Nós somos muito abertos, nós adoramos nos divertir. A gente sempre reclama que a gente não tem dinheiro, mas sempre tem dinheiro para se divertir, o que é muito louco. Nós amamos esporte, nós adoramos esporte, nós vivemos esporte.
Ok, thank you very much.
Ela é linda mesmo.
Thank you. How do you say thank you?
Obrigada.
Obrigada.
ajuda os vós.
Há 12 anos em seu coração.